E nós agora vamos falar de quem foi eleito a deputado para atuar na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul. Nós começamos com Pepe Vargas, do PT, reeleito para a Assembleia Legislativa, que tem larga experiência, tanto como deputado estadual, como deputado federal. Muito bom dia, primeiramente, parabéns.
Bom dia, Babiana. Obrigado. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui pela Rádio Gaúcha Serra. Quero, em primeiro lugar, agradecer a votação que fiz, né? Eu fiz 69.900 e poucos votos, quase 70 mil votos. Então, faço um agradecimento especial a todas as pessoas que confiaram no nosso trabalho e nos reconduziram na Assembleia Legislativa.
Agora, deputado, fazendo um histórico das suas votações, já justamente eu citei essa larga experiência, né, em eleições, e a gente está falando de deputado, mas também, né, se for pensar também nas vezes em que concorreu a prefeito e que foi eleito também prefeito, como é que foi esse número, estar aí entre os principais nomes, não só do partido, né, mas se a gente for pegar a lista aí dos eleitos, aparecer aí mais ao topo, foi algo que chamou a atenção? Como é que foi, assim, na comparação com outras eleições?
Bom, são eleições diferentes, né? Eleição para prefeito é uma eleição majoritária, onde tu tem uma exposição grande, né, na mídia, na medida em que o candidato a prefeito tem um programa de televisão praticamente diário, né? Então, o grande desafio quando tu concorre a deputado, por incrível que pareça, é tu fazer com que as pessoas saibam que tu é candidato. Porque é muito comum terminar a eleição, tu encontrar gente e dizer: "Bah, mas eu não sabia que tu era candidato." Por quê? Porque tu aparece muito pouco no horário eleitoral gratuito, que aparece num espaço que é dividido com dezenas de companheiros do teu próprio partido e com centenas de outros candidatos. Então fica um processo muito pulverizado. Então a campanha mais do corpo a corpo, mais do contato direto, né, do que uma campanha para prefeito. Mas eu acho assim que a votação que a gente fez, ela é produto de uma série de questões. É produto do reconhecimento do trabalho que eu fiz ao longo da minha vida, como prefeito duas vezes da nossa cidade, como deputado federal, como deputado estadual, como ministro de Estado que eu fui também. E isso é um dos componentes. O outro componente é que, inegavelmente, né, no, nas duas últimas eleições, 2016, 2018, 2020, as últimas três eleições, o nosso partido tinha tido um decréscimo, né, de apoio por conta de um conjunto de acusações que foram feitas e que o tempo foi demonstrando que essas acusações não eram verídicas, né? Inclusive, nós tivemos o principal liderança do nosso partido preso injustamente, que depois foi libertado, sofreu vários processos judiciais, foi absolvido em todos. Teve um que foi anulado, porque foi recheado de ilegalidades e irregularidades por parte de quem conduziu o processo. Isso está mais do que absolutamente comprovado, tanto que ele é candidato a presidente, foi inclusive o mais votado agora no primeiro turno, porque é ficha limpa e pode concorrer. Então, tudo isso também afetou as nossas votações em 2016, 2018, 2020. Não só a mim, mas a todos os integrantes do nosso partido. O que está acontecendo agora é um processo de recuperação desse espaço. Nós elegemos a maior bancada na Assembleia Legislativa, elegemos o maior número de deputados federais do Rio Grande do Sul, né? E importante também que nós fizemos tivemos uma importante capacidade de unificação do campo democrático aqui no Rio Grande do Sul, né? Nossa bancada na Assembleia Legislativa, contando os partidos que apoiaram a candidatura de Edgar Preto, nós ampliamos em 40% o nosso peso na Assembleia. E agora temos um novo desafio. Primeiro, esse desafio de segundo turno, mas vou falando especificamente de um mandato, né, independente de quem venha a ser o governador, nós seremos uma força política de oposição. Quando eu digo oposição, não é no sentido de que vamos ser contra tudo e qualquer coisa que o futuro governador apresentar. Não foi assim agora, quando o Eduardo Leite é o governador. Nós tivemos várias vezes, votamos matérias que o governo encaminhou favoravelmente, outras vezes votamos contra. É sempre uma avaliação daquilo que nós entendemos que seja melhor para a população. Mas o nosso papel será um papel de fiscalização. No nosso caso específico, Babiana, veja bem, nós temos aqui na nossa região, na medida em que eu sou um parlamentar que prioriza a região da Serra, ou também tenho algum trabalho ali no Vale do Caí e no Vale do Taquari, tem município e nos campos de cima da Serra, né? Então essas regiões são as regiões que eu priorizo, mas especificamente aqui na nossa região da Serra, nós teremos aí um processo de concessão de rodovias que foi aprovado, não por unanimidade na Assembleia, nós fomos contrários a essa modelagem apresentada, porque entendemos que ela é muito cara para o cidadão e com pouco retorno por parte da concessionária, que vai ter lucros elevadíssimos e, ao meu ver, pouco retorno para a população. Um dos trabalhos vai ser fiscalizar a implantação desse processo, né? Eu, inclusive, havia criado, vou retomar esse trabalho, uma frente parlamentar em defesa dos usuários das rodovias pedagiadas aqui no Rio Grande do Sul. Eu creio que tem uma outra questão importante, que é a saúde. Não é possível que a gente tenha uma legião de pessoas aguardando uma cirurgia ou aguardando exames complementares para decidirem, para se haver a decisão de qual o tratamento mais adequado, enquanto que o Estado não aplica os 12% da sua receita corrente líquida, como determina a lei no Sistema Único de Saúde, enquanto a União, enquanto o governo federal, corta bilhões e bilhões de reais do orçamento da saúde para colocar num orçamento secreto, que ninguém sabe o que, que é, entre outras questões. Então, a saúde é uma outra questão fundamental que nós precisamos exigir dos governantes mais recursos e também uma gestão mais adequada. A educação é outro tema gravíssimo aqui no nosso estado. Aqui em Caxias mesmo, nós temos mais de uma escola que tem espaços inteiros interditados porque o Estado não faz a reforma da infraestrutura que se deteriorou. Mas não é só aqui em Caxias, em faixas cidades da região, a mesma coisa, né? Ali em Garibaldi tem escola que tem risco na fiação elétrica, aqui em Caxias tem escola interditada porque pilares colapsaram, nós temos auditórios e outras partes do Cristóvão de Medonça também interditado, o Alexandre Zátera com vários problemas, só para citar alguns. Então, essa é uma outra questão que nós estamos sempre cobrando, infelizmente o atual governo não deu atenção devida a esse tema, né? Nós temos que exigir do novo governador essa questão, não vou nem falar da questão funcional dos professores, funcionários, né, que estão extremamente desvalorizados do seu ponto de vista salarial.
Deputado, né, Pepe Vargas.
Ser valorizados. Oi?
Deputado, o senhor falava, né, da questão do segundo turno e de uma oposição responsável, independente de quem for eleito governador. Qual vai ser o seu posicionamento agora neste segundo turno? Vai declarar apoio a algum dos candidatos?
Bom, Juliana, veja bem, nós estamos justamente discutindo isso. Nossa prioridade número um é a eleição do Lula para presidente, né? E nós, obviamente, defendemos a democracia e somos contrários a toda e qualquer candidatura que não preza a democracia. Então, esse debate nós estamos fazendo, agora de manhã mesmo nós vamos ter uma reunião do Executivo Estadual do Partido, estamos fazendo esse debate. Mas eu dizia que a nossa prioridade é a eleição do Lula. Não é possível que a gente tenha um país onde 33 milhões de pessoas passem fome e o governo não faz nada. Nós tínhamos superado essa chaga da fome nos governos do Lula e da Dilma. Não é possível que a gente tenha um desemprego altíssimo quando nós já tivemos uma situação de pleno emprego no Brasil nos governos do PT. Não é possível que a renda das pessoas esteja tão baixa e as pessoas estejam tão endividadas porque nós já tivemos uma situação de valorização do salário mínimo acima da inflação, como era no governo do Lula, onde o salário mínimo cresceu 70% acima da inflação. Então, nós precisamos de um governo que novamente enfrente os problemas do país e unifique a nação. Quando eu digo unifique a nação, não quer dizer que as pessoas não tenham divergência, mas que as divergências sejam respeitadas, é disso que eu estou falando, né? Então, nós precisamos, e essa é a nossa grande prioridade.
Deputado, eu vou chamar o Ciro Fabris, que está participando dessa série de entrevistas conosco. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, deputado Pepe. Parabéns pela votação e mais uma eleição. Ainda no rumo dessa questão levantada pela Juliana, nós temos uma situação colocada que é um pouco inusitada em relação ao segundo turno, em que os apoiadores do presidente Lula, do candidato Lula, eles precisam dos votos dos apoiadores do governador Eduardo Leite, do candidato Eduardo Leite, e vice-versa. Nesse sentido, partirá do PT uma interlocução, propor uma interlocução com o PSDB para tentar equacionar e equilibrar esse interesse que, de certa forma, um interesse eleitoral é recíproco?
Bom dia, Ciro. Olha, veja bem, o Eduardo Leite fez 26%, né? Fez 2.400 votos a mais do que o Edgar Preto, né? Então, eu não vejo como o Leite consiga ter sucesso eleitoral sem um apoio decidido de quem votou no Edgar Preto. Agora, esse gesto é um gesto que ele também precisa compreender. Ele é o que eu digo, Eduardo Leite. Né? O partido dele, o PSDB, liberou, né? Não definiu apoio nem ao Lula, nem ao Bolsonaro. Definiu que cada um faz o que quer. Nós temos, por exemplo, o caso do Tasso Gereissati, que já declarou apoio ao Lula, mas também temos o caso do Rodrigo Garcia, o governador derrotado lá em São Paulo, que declarou voto ao Bolsonaro. O presidente do PSDB aqui do Rio Grande do Sul, Lucas Redecker, já disse que vai apoiar o Bolsonaro. Nesse sentido, parece que não quer ajudar muito o governador dele, né? Então, esse debate, esses movimentos, né, eles estarão sendo realizados. O que eu posso te garantir com certeza é que, de forma alguma, nós vamos votar no Onyx Lorenzoni, né? Porque ele é apoiador do Bolsonaro e nós não concordamos, né, com o programa que ele desenvolve. Aliás, não concordamos também com o programa do Eduardo Leite, né? E no caso do Lula, o Lula fez 48,4% dos votos. Ele precisa conquistar, ele precisa nesse segundo turno crescer um pouquinho mais e não pode crescer menos do que o Bolsonaro. Acho que a situação do Lula é uma situação, obviamente, que segundo turno é outra eleição. Houve uma eleição aqui em Caxias do Sul em que eu disputei e quase ganhei no primeiro turno, né? Foi por uma miséria de voto que a gente não ganhou no primeiro turno. E no segundo turno eu acabei ganhando por 854 votos, se eu não me engano, na época. Então o segundo turno sempre é uma outra eleição, como se diz assim, popularmente, né? Certo. Eu espero que nesse segundo turno se faça o debate programático e não o debate da mentira, da fake news. O que tem de fake news rolando aí é uma coisa impressionante. O Lula governou o país 8 anos e nunca fechou igreja nenhuma e tem fake news aí dizendo que o Lula vai fechar a igreja. Aliás, o Lula chegou a ter ministro, que era bispo, certo, da Igreja Universal, né? E os apoiadores do Bolsonaro ficam espalhando essa mentira, tentando, né, enganar a fé das pessoas, enfim. Então, não espero que o debate seja programático e não com base nessas rasteiras aí.
Tá certo. Muito obrigada, deputado Pepe Vargas. É um bom trabalho, então, neste novo mandato.
Obrigado, Babiana. Um bom dia, Juliana. Um bom dia, Ciro. Um bom dia a você que está nos ouvindo também.
Bom dia.